sobre as melhores práticas de gestão e governança. Com isso, pretende auxiliar no enfrentamento da corrupção de maneira simples e direta. A ideia é auxiliar as organizações a implementarem estruturas e medidas que melhorem o ambiente e a cultura organizacional. A segunda etapa do programa contará ainda com mais 3 encontros ao longo...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versículo 17.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Popular. Orador, Rivadavia Felipe Silveira Amaral. Assunto... Agradecimentos e esclarecimentos à comunidade. 3. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Daniel Walter Friso. Segundo, Sadi Kogo. Terceiro, Márcio José Munareto. Quarto, Roger Carlos Vencato. Quinta, Ilóvis Saciloto Perufo. Sexto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Sétimo, Rodrigo Pivoto. Oitavo, José Juscelino Franco. 4. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 3, de 25 de maio de 2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura promover a regularização ou a retirada de fiação inutilizada ou em desuso em vias públicas do município de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 44, de 2 de junho de 2022. Altera a nomenclatura da Secretaria de Turismo, Esportes e Desenvolvimento Econômico e Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Leitura e discussão do projeto de lei número 45, de 2 de junho de 2022. Institui gratificação especial aos servidores que atuam no PIT, Programa de Integração Tributária de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. 5. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 43 e do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 44 e do projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 45 e do projeto de Lei nº 43, de 2 de junho de 2022. autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul. 6. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Magno Giliard de Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Caros vereadores desta casa, nosso boa noite a todos. Nós, da família do saudoso prefeito Mauro José Lovato, queremos expressar nossa gratidão pela indicação e votação, por unanimidade, pela troca do nome da Praça União para a Praça Mauro José Lovato. Isso é motivo de orgulho para nossa família e também uma forma de reconhecer o trabalho prestado à comunidade de Nova Esperança do Sul nas duas ocasiões em que ele foi prefeito. Como todos sabem, o Mauro foi uma pessoa engajada e atuante, sempre procurando fazer o melhor para os munícipes. Uma homenagem justa e merecida a quem sempre muito fez para o crescimento e o bem-estar de nosso município, a quem sempre doou generosidade e sempre recebeu a todos com um sorriso no rosto. Esse gesto de vocês é uma forma de agradecer por tudo que ele fez em prol do desenvolvimento de nossa cidade. Gratidão a todos pelo reconhecimento e homenagem a nosso irmão querido. A família Lovato agradece a homenagem prestada. Moção de pesar números 22, 23, 24 e 25 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelos falecimentos de Maria de Lourdes Domingues dos Santos, Arthur Minosso, Antônio de Paula de Melo e Adão Escalcon. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Magno Giliard de Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 13 de junho de 2022. Pedido de providência número 22 de 2022. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a colocação de suporte e lâmpada em frente à residência do Sr. Zotti, na linha 3. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois não há iluminação no local. Nova Esperança do Sul, 13 de junho de 2022. Márcio José Munareto, vereador, bancada dos progressistas. Pedido de providência número 23 de 2022. Venho através desse solicitar que o Executivo Municipal realize a substituição de uma lâmpada na Rua Ipiranga, em frente à residência de André Medeiros. Justificativa. A substituição da lâmpada se faz necessária, pois a mesma encontra-se queimada. Nova Esperança do Sul, 13 de junho de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador, bancada dos progressistas. Pedido de indicação número 3 de 2022. Nova Esperança do Sul, 6 de junho de 2022. O vereador José Juscelino Franco, PDT, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo de implantação de internet gratuita, Wi-Fi grátis, no Curuçu, entroncamento da VRS 825 com a BR-287. Tal solicitação decorre de pedidos dos munícipes, pois muitos deles aguardam horários de ônibus para outras cidades ou outro meio de transporte, como carona, e ficam incomunicáveis por não haver sinais de celular que funcionem na referida área. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, José Juscelino Franco, vereador PDT.
Passamos agora à tribuna popular. Orador, senhor Rivadavia Felipe Silveira Amaral. Assunto, agradecimento e esclarecimento à comunidade. O senhor Rivadavia tem o tempo de 10 minutos.
Boa noite a todos. agradeço aqui a oportunidade para falar para os senhores e passar um esclarecimento e agradecimento aí para o povo e para os senhores. Começando assim, agradecendo que muitas vezes a própria do ser humano, a gente tem a mania de apontar, culpar, julgar e depois agradecer. Então, a gente vem agradecer aqui o pessoal, que a comunidade sempre apoiou, acreditou no meu trabalho e do Gelson, né? E principalmente alguns vereadores, o Rodrigo Pivoto, o Cristiano Brasil, o Márcio, o Dutra, que tem sempre na nossa escolinha, fazendo, ajudando também, né? E avisar a todos também que a partir de março eu comecei com a escolinha no campo, porque já tinha no salão, já com o Tuti ali, fazendo um bom trabalho no salão, e eu comecei no campo com eles. E avisando também assim que vamos começar agora com um trabalho sério, como nós já vinha fazendo antes, e vou precisar também depois dos próximos vereadores também, né? E junto com a comunidade, né? Estamos começando do zero de novo, né? O meu colega que vinha junto comigo, o Gelson Chaves, já há 13 anos junto comigo, ele deu uma parada agora, né? Sem motivo de problemas de saúde, mas acredito que vai se recuperar e vai voltar. Mas, por enquanto, esse ano, eu vou tocar o barco sozinho, né? Então, já avisando os senhores. E também já avisar como está alguns boatos e coisas que sobre o meu salário, a princípio eu não estou ganhando nada, né? Tipo, estava um comentário, eu estava ganhando R$3.000, não estou ganhando isso, né? E estava cobrando R$50 de cada aluno, também não estão pagando, não é cobrado, sério. A única coisa que eu ganho é tipo um aprendizado que eu tenho com eles, durante os nossos treinos, nossas viagens, né? É isso que eu ganho. E aprendo muito com eles, até a gente aprende até a ser mais ser humano, que é como uma família. Eu cuido deles e eles cuidam de mim. E assim também, tendo agora também apoio dos pais que estão nos acompanhando no nosso trabalho. Até nós já tivemos 3 amistosos lá em Santiago, 1 em Jaguari. Até quinta-feira vamos de novo, agora fazer um amistoso contra o Ipiranga de Erechim, lá em Santiago. Fomos convidados pelo Cruzeiro de Santiago, Nova Esperança representando lá, né, categoria sub-15. Então, deixar bem claro que essa, a única coisa que é cobrada dessa gurizada, do sub-15 e sub-17, quando treinando, é o comportamento deles dentro do colégio, em casa, nas ruas, né? Até nós, eu estive conversando com os diretores do colégio, o professor Abílio, o professor Benhur, a presidente do Conselho Tutelar, a Ana Paula, o comandante da brigada, o senhor da Cruz, né, para nós fechar um ciclo junto com os pais para poder assim, tentar não deixar eles ir para um caminho errado. Né? Então, é a única coisa que nós estamos cobrando deles. É isso. É o comportamento deles, a atitude deles. Não queremos que se foram craques, mas sim cidadãos, né? Bons pais de famílias, e que vindo pelo lado bom, do bem da vida. Né? Assim que a gente... É a única coisa que cobramos deles. E também avisar assim que estou tendo um apoio, comecei a ter um apoio também da Prefeitura Municipal, certo? Até a secretária do Turismo, a Alcione, fez um ofício, né? E tá largando nas empresas, para ver se vem alguma ajuda, alguma verba para a escolinha, né? Até estou levando o nome da escolinha da FIC, porque eu pedi permissão para o presidente da FIC, o Anderson Delevati, e ele deixou, né? Mas não temos, assim, estamos só levando o nome, não tem CNPJ, nada ainda. Mas só deixou, estamos levando o nome como a FIC Nova Esperança. Mas no momento, até o prefeito passou para mim que era para esperar um pouco, um tempo, que nós íamos fazer uma reunião para entrar como CMD de Nova Esperança daí. Ia ter um auxílio bom. Mas estamos tendo... ela está dando esse apoio para nós, botando nas empresas aí, no ofício, pedindo ajuda e apoio. Daí. E também assim com esse falado que desse dinheiro, eu até falei para a secretária, assim, se pudesse vir mesmo um auxílio para mim, né, seria bom, que, né, quem é que não gosta, né, não precisa ser 3 mil, né, 2.500 tá bom, né, é uma brincadeira, o que está vindo, beleza, até para mim seria bom, porque eu estou do quinto semestre da faculdade, partindo para o sexto, né, se correr tudo bem, o ano que vem, final do ano que vem, já me formo professor de educação física, né? Até uma coisa que eu sempre pensei e quis, né? E vou conseguir, para mim e para os alunos, né? Eu já tenho 13 anos aí de experiência, mas não sou formado como professor, e eu quero ser um professor da escolinha, né? Até a gente se emociona, assim, até... Pra, quando a gente sai nas viagens com eles, conversa com os pais, assim, ver a alegria no olho deles, né? A satisfação, aquela frio na barriga que eles sentem, até os pais, nesse final de semana que nós viajamos, acho que era 10 para as 8, um frio num sábado ali, e pais dizendo assim, bom, esse guri não dormiu, esse guri não deixou dormir, assim, não levou, assim, disse, não, mas isso aí acontece, isso aí pode, é normal, né? Mas no momento que tu vê eles lá, depois do jogo, se abraçando, confraternização, e os outros da cidade elogiando, principalmente não pelo futebol apresentado, mas pelo comportamento deles apresentado, que eu digo, como eu digo para eles, nós estamos saindo daqui, não estamos representando um time, nós estamos representando a nossa cidade, Nova Esperança do Sul. Né? Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, certo? Do nosso trabalho, o que está sendo cobrado dos nossos alunos, e no momento que nós vim, eu acredito que vou ter o apoio dos senhores, vou ter de novo o apoio da comunidade, e passar para vocês que eu também estou me profissionalizando mais ainda, quero me formar, até uns 4 anos atrás fiz um curso de 5 dias no Chapecoense, né? Ganhei um diploma lá de treinador de futebol para ficar mais formado, para passar mais aulas para a gurizada, né? Mas a gente vai aprendendo também muito com ele. Cada vez que eu tiver também a oportunidade de aprender mais, e também quero passar para eles. Então, eu quero agradecer a todos e agradecer à comunidade e deixar esclarecido. E obrigado. Fique com Deus.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Frizo. Não vai fazer uso. Segundo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o jurídico, a Daniela, que está aí, e o que deixou a palavra aqui, o Riva Davi. O nome é até ruim de dizer, né? Mas já que eu falei aí, bonita a tua colocação aqui, e digo assim, tu não desiste do que tu está fazendo, né? Tu é uma pessoa humilde, falou com toda a humildade aqui, né? E a gente sabe do teu trabalho que está fazendo aí, e eu acho que aquilo que te falaram, que você tem como ver de ganhar um recurso, isso aí é bom, é preciso, que tu está fazendo faculdade e está estudando e quer ser um professor. Hoje, se tu botou na cabeça de ser um professor da educação física, tem que insistir, porque hoje o cara tem que insistir, você, e quando vê, tu está com o diploma na mão. Não desiste, e tu tiver o apoio meu, tu tem o apoio, tenho certeza que dos colegas também, quando tu precisar alguma coisa aí. Eu vim aqui pedir em plena festa da linha 3, os festeiros me pediram, e hoje eu vim aqui, me pediram para agradecer a equipe toda e a população que apareceu na festa lá, que foi um festão. Eu acho que é assim que tem que ser, as comunidades estão se visitando, estão participando, porque nós tivemos 2 anos de pandemia sem fazer festa. Tudo que é comunidade hoje estão seca, estão sem dinheiro. E então, assim, dessas maneiras, aí, uma comunidade vai na outra e depois vão se retornando. Assim, é o jeito de nós voltar atrás de novo, que estava parado essas festas. Aí. E isso é muito importante para a comunidade, porque as comunidades precisam, tem os... pagar, por exemplo, as capelas têm que pagar a matriz e a matriz tem que pagar outras. Então, é uma rotina, é uma corrente, né? Então, agradeço de coração, mandar agradecer toda a população que apareceu na festa lá. Eu tenho aqui eu encaminhei para a Janaíta, ela me garantiu que está indo amanhã fazendo 2 mataburos no Rincão dos Cadó, que deu problema lá e estão recuperando amanhã esses 2 mataburos lá, recuperando. O pessoal que me ligaram me pedindo, que estão ouvindo já, ela me passou que estão indo lá amanhã fazer serviço, que é de muita importância. Retornou o serviço na Coxia Alegre, as máquinas, estiveram esses dias lá, depois tiveram que fazer um trabalho aqui na cidade, aí deixaram e agora retornaram lá. Na Coxia Alegre, começou hoje, e vão fazer a Coxia Alegre, vão fazer a Estrada da Gruta, que está precisando de um reparo, e assim por diante. Bom, torcer que o tempo ajuda, porque tivemos uma semana aí péssima para as máquinas, para tudo, que não dá para fazer as coisas, até na cidade mesmo, o pessoal para trabalhar, mas bom fazer o quê? E nós queríamos chuva, e hoje isso aí é coisa do clima e temos que aguentar. No momento era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Terceiro, vereador Márcio José Minareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui, também queria falar do Amaral. Acho que tem que ser assim mesmo, Amaral. Jogar as claras com a comunidade e continua assim que tu vai longe com isso. Semana passada foi falado muita questão do médico 24 horas no ambulatório. Eu não sei se os vereadores sabem como é que está funcionando isso. O médico está ficando lá no ambulatório ou só em hora de ordem de emergência chamam ele? Algum sabe? Algum vereador? Se ele está ficando? Então, eu falo isso porque semana passada uma senhora estava com a filha doente. Era em torno de 23h30. E ela levou lá. E o plantonista não estava. Aí parece que a enfermeira quis fazer um medicamento, ela não aceitou, e ela acabou pegando o carro dela, levando a filha dela para Santiago, no pronto-socorro. Aí nós temos que ver. Pode...
Que dia foi isso, Vera?
Quinta ou sexta. Eu não me lembro o dia certo. Mas foi semana passada, quinta ou sexta de noite. Então, se for para fazer triagem, de repente chega com uma pessoa doente lá e o enfermeiro faz a triagem e vão chamar o médico para atender, então não é plantão 24 horas, né? Então, acho que nós temos que ver se bem e explicar para a comunidade como é que está funcionando. Porque a doença não escolhe dia nem hora, né? Posso chegar hoje de noite em casa, me dar um infarto e ir lá e não ter um médico. Aí vão chamar o cara, e o cara morre. Então, eu acho que se é plantão 24 horas, tem que estar lá dentro do ambulatório. Também falei com o Carlinho Sagrilo, sempre quando eu cobro as estradas, ele me ligou a semana. E ele foi categórico em me dizer, sem caçamba e sem cascalheira, ele não arruma a estrada do Capão Grande. Não tem condição, ele me disse. Ele disse que no mínimo de 3 a 4 caçamba e uma boa cascalheira. Cascalheira é fácil, nós temos, acho que umas 8 no município. Caçamba é um pouquinho mais difícil, né? Aí tem que contratar. Mas eu queria dizer que eu, quando assumi a Secretaria de Agricultura, eu tinha 99% de rejeição. Só tinha o Antão e minha família que acreditavam em mim. E aos 4 anos, eu dei a volta e saí lá com o mesmo, só ao contrário, saí com uma aprovação de quase 100%. Mas sabe como é que eu fiz o serviço? Eu era pago para fazer. Isso está sendo botado na cabeça do secretário. Resolve um problema dos funcionários lá. A gente era pago, eu fui pago para fazer o serviço. E muito bem pago eu fui. É igual a hoje. Se o Carlinho precisa de caçamba, se precisa de 5, arruma 2, arruma 3. Mas dão condição para ele fazer as estradas. Eles que não têm condição, e eu acredito que não tem mesmo. E nós viemos aqui, batemos, na mesma tecla e não se resolve. E ele me disse que não tem condição de arrumar. Só vai dar uma patrolada. Então, acho que não só a Jana, acho que todo secretário tem que pensar isso. A gente é pago, eu fui pago, o Getúlio foi secretário, diga, Suzele, Daniela. Então, para resolver os problemas. Eu acho que, se nós pensar nisso, o município vai para frente, mas tem que pensar em ajudar o funcionário também lá dentro. Era isso, senhor presidente, eu vou para a mesa.
Quarto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhores vereadores, senhora vereadora, presidente desta casa, ouvintes da 87.9, assessores desta casa, Rivadávia, Daniela, nosso boa noite, que nos assiste também pelas redes sociais. Dizer aqui ao amigo Amaral, né, que do belo trabalho que tu está fazendo, né? Vontade, humildade, posição de gente que mesmo sem ter salário busca ajudar quem precisa, fazendo cidadãos dessas crianças, fazendo gente de bem, educando eles pela vida, que o esporte nos leva a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, né, Rivadá? E assim pode contar com a nossa bancada, né, a hora que precisar. Entraremos também em contato com o prefeito para ver as possibilidades do que se consegue fazer nessa situação. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Queria também aproveitar a oportunidade aqui que a Alcione me passou o convite para o 10º encontro do italiano, né? Dia 30 de julho, no GNF Couro Cru. Né? Aí vai ter um cardápio extenso aí, né? Que é a entrada é polenta, queijo, salame, o jantar depois é sopa de agnolini, fortaias, massas, risoto, polenta, arroz branco, galeto, saladas. E a sobremesa é sagu, ambrosia, doce de abóbora. Bebidas, vinho e graspa. O valor é de R$80. Então vai ser no dia 30 de julho, lá no Couro Cru. Falar aqui também, né, que estive falando com o Alisson hoje, né, sobre o asfalto da Avenida Ipiranga, né, que nessa semana do dia 20 em diante, de repente já começa o asfaltamento aí naquele pedaço que vai da esquina ali da loja Magazine até a entrada do asfalto lá em cima. Também das ruas que estão começando a ser calçadas com recursos públicos e com recursos parlamentares, né? São a rua Bortolo Cogo, Vitório Tuzzi, Pedro Disconzi, João Guaço Filho, Dom João Becker, Breno Friso e 8 de março. Então essas as que estão na lista a serem calçadas com recursos parlamentares e recursos próprios, né, no momento. Também falar aqui, parabenizar a Jânio Carlinho pelo belo trabalho que fizeram, até o Dutti falou na outra sessão, eu estive olhando lá no loteamento Tuzi ali, né? Foi feito um cascalhamento, um roleamento, muito bem feito, ficou bom mesmo. Né? Também falar um pouco da educação, né? Que as férias da educação me passou a pida, que será da Escola São José, será do dia 23 a 31 de julho, então apenas uma semana praticamente de férias, né? Também a festa junina a festa junina da IMEI, será no Salão Paroquial também, no dia 26 de junho. E dia 3 de julho será a festa junina dos FIEPs, lá no FIEP Leonel de Moura Brizola. Né? E também parabenizar, não pude estar presente, mas a festa junina aqui na Escola São José, né, foi bem feita. Parabenizar a direção, todos os professores, os alunos que participaram, toda a equipe que participou dessa festa junina, né, que traz uma arrecadação extra, né, muito boa para a educação da Escola Municipal São José. Também a Pida me pediu para agradecer aqui a empresa Goba sobre 3 estantes, né, que foram para as 3 escolas, né, que a Goba doou essas estantes para colocações de livros, né, que dizia um grande sábio, né, que só em pegar um livro na mão já é uma grande coisa, né, já é um incentivo, quem dirá lê-lo, né, aí é que se busca o grande aprendizado, né, qualquer leitura que tu faça, tu tá aprendendo, tu tá descobrindo novas coisas, então é muito importante, fica o agradecimento à Goba aí também. Também falar da festa da linha 3, né, do Santo Antônio lá, estava uma festa muito boa, churrasco bom, risoto bom, agradecer os festeiros lá, o Fernando e a Patrícia, né, o Chita esteve lá e dançou bastante, né, por isso que ele está meio brabo hoje, né, Chita, dançou bastante, tava que era um bailarino, né, Chita, que coisa de louco. Na brincadeira, né, Chita? Também agradecer aqui o Mataburro que foi feito lá no Rincão do Ouro, né? Que tinha pedido para o Carlinho e para a Jana, agora saiu aquele Mataburro, então já está um caminho andado lá, que era um pedido muito antigo, tá bem feito, ficou bom. Dizer assim, né, falando, Chita estava falando da estrada do Capão Grande, né, Chita? Com certeza ela vai ser ajeitada, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai ser feito. Temos certeza que vai ser feito. Nós estamos com dificuldade de cascalho, né? Mas no momento que forem licenciadas, já tem 2 licenciadas, né? No momento que forem licenciadas, tenho certeza que vão ser feitas, né? Hoje nós estamos com uma patrola só, que deu um problema no radiador, né, e teve que ir para lá perto de Porto Alegre para arrumar esse radiador, né, então vai demorar um pouco, né, para vir, estamos com uma só, mas vamos continuar fazendo um patrulhamento e dando uma ajeitada até que se consiga cascalho, né, para ajeitar todas as estradas. Pode ter certeza que as estradas não estão tão ruins assim, dá bem para cruzar, né, teve épocas aí que teve muito pior. Né? Então, deixar dito aí que não se assuste que vai sair esse trabalho todo. E sobre o médico 24 horas, né, eu não sei quando que ele começou, se foi segunda ou terça passada, eu não sei, mas nós vamos tirar limpo e trazer para essa casa, né, ver qual o problema que está acontecendo. Pode ter certeza, estamos aqui para elogiar, estamos aqui para fiscalizar, né? Esse é o trabalho do vereador. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa. Ah, dizer para Ilove que na próxima sessão, Ilove, vou trazer a lista do que está acontecendo em toda a secretaria, porque não está pronta ainda, né? Estaria pronta hoje, praticamente, mas deu problema, né? O falecimento do seu Adão e a Ana Paula não pôde terminar de aprontar a lista. Então, na próxima semana, eu trarei para esta casa. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Quinta vereadora, Ilove Saciloto Perufo. Não vai fazer uso. Sexto vereador, Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha aqui nessa casa, pessoal que está nos acompanhando aí, a prof. Dani, futuro professor Rivadavia, Felipe do Amaral. Eu vou começar no assunto do Rivadavia. Parabéns, Riva. Eu sou suspeito para falar pela força da nossa amizade, a gente está sempre junto, jogamos junto também há 16 anos já, né, no mesmo time. Te agradecer pelo que tu faz, né, por essa gurizada. Conta sempre com o nosso apoio. E enquanto estava falando, eu estava mentalizando algumas coisas, Riva, dá para a gente tentar montar um plano de apoio, né? Nós mesmos, né, nos reunir e ver para a gurizada também entrar em ação, a gente buscar brinde para montar rifa, vender risoto, esse tipo de coisa para arrecadar também mais dinheiro para eles, para as viagens, para o custeio deles, né? Até alguns que a gente está sabendo que não tem condições de chuteira, essas coisas assim, a gente poder ajudar, né? Pode contar comigo e com certeza com todos os outros aí para a gente montar um grupo, um plano de apoio para vocês aí, para a gente fazer algo de diferente, né? E dar um up aí na escolinha de vocês. E parabéns mais uma vez, né, por toda a tua dedicação e a humildade de sempre. Eu gostaria de comentar sobre a festa junina, né, parabenizar a equipe do São José e toda a equipe que estava lá, todo o pessoal que estava trabalhando, é uma festa grande, uma festa bonita. Parabéns a todos. A festa da linha 3, né, um abraço para aquela comunidade lá que nos recepcionou de braços abertos e deu festa, deu casa cheia, né? Tava muito bonita a festa, comida espetacular, tudo muito bom mesmo, parabéns para o pessoal de lá. O jogo do CMD, né, do nosso município aqui, a gurizada que representou o município no jogo aqui em casa, queria parabenizar a gurizada pela vitória suada, um jogão, tanto que estamos quase sem voz de ficar gritando lá e torcendo, e a comunidade de Nova Esperança abraçou o time, né? A comunidade foi em peso, lotou o ginásio, apoiou o tempo todo, então está todo mundo de parabéns, né, por esse jogo, e a gente conta com a torcida também nos próximos jogos que virão aí. Parabéns para aquela gurizada lá. Agradecer a Janaíta e toda a equipe dela pelo empenho e dedicação, que a gente pediu um trabalho lá no bairro Vida Nova e foi prontamente atendido e o trabalho ficou muito bom. O pessoal da vila lá do bairro veio me procurar, eu estava trabalhando aqui no centro, vieram me procurar para agradecer e para passar o agradecimento a ela e toda a equipe que trabalhou, se dedicou lá o mais rápido possível para agilizar o problema que tinha lá. E era isso de assunto por hoje, estamos à disposição da comunidade aí. Pode entrar em contato comigo para pedidos, reclamações e para a gente atender as urgências do pessoal. Muito obrigado.
Sétimo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, funcionários da casa, ao Amaral, a nossa presidente Daniela, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Começar também dando os parabéns para o Amaral, meu amigo desde que botou os pés em Nova Esperança. Jogamos junto um tempo, né? O nunca esquecido Mercenários, né, Amaral? E depois ele tomou outro caminho, mas até hoje ele sonha comigo daquele pênalti que eu peguei dele numa final. O Amaral é um cara que sempre gostou do esporte, de apoiar, né? Então a gente está sempre junto, sempre está pronto a ajudar, disposição, né, Amaral? Não precisa nem comentar, né? Só os parabéns e continue firme aí que então, tudo vai dar certo. Também para agradecer o deputado Pedro Westphalen por mais um recurso, mandou mais R$100 mil, semana passada a gente entregou o ofício para o prefeito, para a saúde. A gente tem um pré-acordo com o prefeito que esse dinheiro será utilizado para uma compra de um veículo para a saúde. De primeiro passo seria para comprar uma SPIN com acesso para cadeirante. Essa foi a conversa inicial. Daí, no dia que a gente entregou o ofício, ele tem um pensamento de comprar uma van com acesso a cadeirante. Que aí ia entrar qualquer uma das duas é muito útil, né? Independente seja a Spin ou a Van, com acesso a cadeirante, é de muita utilidade. E agradecer ao deputado, né, que está sempre nos apoiando, sempre mandando recursos. É esses caras que a gente tem que apoiar sempre, né? Então, um agradecimento pro deputado. Eu tinha um pedido aqui, tenho um pedido até sobre a estrada do Capão Grande, né? Diz que tá cruel, meio tá ruim de andar em alguns trechos onde foi escalificado ali, né? Então, seria bom que desse uma patrolada nos lugares, né? Não precisa patrolar toda, cascalhar toda ali, porque está ruim. Quem vai para a Love, que anda todo dia ali, sabe como é que está, né? Também sobre lá para o lado do São João, também recebi um pedido vindo para a sessão que está feia a coisa lá para aqueles lados. Também eu não fui, mas recebi informação, diz que não está boa também. Final de semana lá parece que tem festa lá para baixo, né? Seria bom que desse uma patrolada lá também, até para o acesso, para as pessoas irem, né? Porque daqui a pouco tem gente que não vai por causa da estrada ruim também, né? Também eu tive uma informação, diz que a cesta dos agricultores já chegou, e diz que faz mais de 20 dias já, quase 20 dias já que está lá e não foi distribuída ainda. Porque pode ter algum alimento que estrague, né? Então teria que ser agilizado essa entrega para os agricultores. Eu não sei qual é o procedimento, estou aqui trazendo um pedido de gente que viu lá há mais, praticamente quase 20 dias essas cestas lá na secretaria e não foi distribuída. Tem gente que precisa, então, se agilizasse, né, para distribuir essas cestas. Outra coisa também que eu já faz dias que o pessoal vem me pedindo é sobre as informações sobre os terrenos. O pessoal cruza na rua e o terreno, quando que sai, quando que não sai, quando que sai. Então, assim, seria bom que trouxesse uma informação clara, ó, tal dia, nós vamos começar a distribuir os terrenos, vai ser, porque já está todo, já foi feita a seleção, não sei se tem algum julgamento em alguma coisa, né? Um esclarecimento para a população, para a população estar ciente de quando que vai ter, até para se programar, porque já está selecionado ali quem ganhou, quem deixou de ganhar, né? Até para as pessoas irem se programando já para... E já também ali, hoje de tarde, me pediram uma limpeza lá no bairro da... No Novo Horizonte. Me pediram lá também que, a outra vez eu pedi aqui, foi atendido, ficou bem feito o serviço, já o pessoal está pedindo para dar mais uma retocada por lá. Então, eu acho que nesse caso tu faz um pedido de providência, que daí aí fica mais fácil de ser atendido. Era isso, senhor presidente. Agradeço a transição de todos.
Oitavo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, pessoal que nos acompanha aí, a nossa saudação, aos visitantes, o nosso cordial boa noite. Não podia ser diferente, como todos os vereadores que nos antecederam aqui, parabenizar o Amaral pelo trabalho, pela dedicação, Amaral. E a gente que, mesmo que um pouco de longe, a gente acompanha o trabalho de vocês. Eu sei que tu e o Gelson ali sempre fizeram um trabalho excelente. E aí a gente se recorda dos bingos, dos risotos, para angralhar fundos para a escolinha, né? A gente lembra do apoio que a comunidade sempre deu e vai dar outra vez. A gente lembra das forças vivas, das autoridades, dos representantes do município, sempre apoiando nesse sentido, né? Mas queremos dizer mais. Queremos dizer que isso não é fácil. Requer uma dedicação muito grande. Requer uma força de vontade que não é todos que têm esse perfil. Por isso que eu quero te parabenizar e dizer que o que a gente puder fazer, né, a gente podendo ajudar, podendo colaborar, podendo contribuir com esse trabalho, a gente vai estar aqui sempre à disposição. E isso certamente todos os colegas vereadores, né? E dizer também que naquela questão lá dos recursos, do pagamento, de ter um provimento, é muito justo também. É muito justo também. Oxalá o executivo possa, né, de certa maneira, participar, ter uma força mais presente, mais forte junto à escolinha, porque futebol atrai o pessoal, atrai a gurizada. É uma das maneiras mais eficientes, porque junta o profissionalismo, junta o futebol. Futebol é alegria, futebol a gurizada gosta mesmo, né? Se espelham, às vezes, num jogador querendo ser igual àquele jogador, né? Então isso motiva, e é um caminho, o melhor caminho que tem para a juventude é o esporte. Esporte é vida, é saúde. Então eu queria parabenizar o senhor pela disponibilidade de encarar esses desafios, né? E o Gelson também, que tão importante foi, né? O Fabrício, essa turma toda que lida aí, que admira e que faz do esporte quase como um hobby para ajudar e colaborar com a nossa gurizada, né? Isso, que nem o Cristiano falou aqui, a gente viu ontem ali no ginásio, né, lotado. E a gente viu a empolgação daquele pessoal ali, né, os torcedores vibrando, né, e o nosso pessoal ali fazendo bonito, né. Então vamos dar uns parabéns também para essa turma que tão bem defendeu Nova Esperança ali, e vencendo a partida, né. Porque às vezes nem sempre se vence. Né? Às vezes tu apresenta um bom futebol, um bom trabalho e acaba perdendo a partida. Mas o importante é competir. E aí ali a gente viu a dedicação, né? O empenho da turma ali e o pessoal apoiando. Né? Isso é muito bonito. Então, os nossos parabéns a toda a turma, o pessoal que trabalhou ali toda a tarde ali para fazer esse evento, para que a comunidade pudesse assistir, presenciar. E isso é futebol. E isso começa lá, quando o Amaral começa a treinar a gurizada, né? Vai se tornando, pegando jeito, vai aprendendo, vai pegando a manha, né? Então, são experiências e aprendizado que os caras levam para a vida. E esse futebol, ele tem um papel essencial na comunidade, na sociedade, porque ele leva as crianças para um caminho saudável. Então, é por isso que a gente registra aqui, Amaral, faz esse parênteses para elogiar o teu trabalho nesse sentido. O Roger já falou aqui, mas eu mais uma vez quero parabenizar o pessoal da Escola São José pela festa junina, uma festa bonita, participação da comunidade, participação da gurizada da escola, apresentando os números lá de teatro, fazendo apresentações, né, o casamento da caipira, enfim, essas coisas que nos remete justamente à festa junina, né? Então, quero parabenizar pelo evento, muito bonito. Então, os nossos parabéns. Eu queria também comentar um pouquinho a respeito. Se inicia, então, os calçamentos. Né? É uma coisa tão esperada por nós, por todos os colegas vereadores. E hoje eu tive a oportunidade de, com a secretária, ver, olhar de perto, né, que é um novo material. Não é a pedra, sim, né, mas é um material diferente. Fica muito bonito, né? É diferenciado o calçamento, podem ter certeza, vocês vão ver isso depois. E esse pedacinho que estão calçando ali, próximo ao Leonir, né, o Leonir Medeiros, muito bom, de qualidade, fica muito bonito. Então, eu acho que é um passo certo nesse sentido aí, para ter um calçamento de boa qualidade. Vai ficar muito bonito, pelo que a gente viu ali. Queria falar um pouquinho também da questão de uma indicação que a gente fez aqui, falamos na sessão anterior, que é a questão do Wi-Fi, da possibilidade do Executivo disponibilizar sinal de Wi-Fi lá na 287, entrada da 825. Justificar, porque ali é um sinal, é uma zona de silêncio, ali não tem sinal, telefone, não tem nada. Mas se nós pudéssemos disponibilizar sinal de Wi-Fi, hoje em dia todo mundo já tem um celular mais moderno e isso daí facilita a comunicação de quem vai, de quem vem. Se utiliza muito hoje, a gente fala carona, mas transporte Uber, através dos aplicativos. Isso seria de enorme importância para a nossa comunidade. Claro que beneficiaria todo mundo, porque é indistintamente, mas principalmente a nossa comunidade, que depende de transporte, às vezes para Santa Maria, Porto Alegre, enfim, São Vicente, Jaguari, tendo esse sinal ativo, vai ser muito bom para todo mundo. Então, peço que, como a gente está encaminhando ao Executivo, que analise essa possibilidade, visto que lá é Santiago, né? Nós passa dos limites do município. Mas eu acredito que o município de Santiago, a sua administração, não terá nada contra se o Executivo entender e querer fazer, realmente, colocar esse serviço à disposição da comunidade em liberar, em autorizar a implantação desse sinal lá. Tá? Então, só para explicar para a comunidade aí. Também falar que hoje foi... Está vindo ambulância para Nova Esperança, deve chegar essa semana. Ela foi, embarcou, colocaram hoje, ela vem de Goiás, por causa da dificuldade das licitações, não se conseguiu por A ou por B, e eu sei que foi comprado em Goiás. E de lá, saiu hoje, de lá, às 7 horas, acredito que essa semana esteja já aqui no município para que a comunidade possa usar. A questão das cestas básicas, então, né? A gente vai buscar essa informação, mas eu sei que o Biasi está cuidando muito de perto da questão, né? Então, mas na próxima sessão a gente vai explicar, trazer, vamos conversar com o Biasi. Eu sei que ele tem uma atenção especial com esse trabalho. São várias cestas básicas, é um recurso expressivo que foi conseguido através do trabalho da Secretaria de Agricultura. E nós, claro, a gente quer ver esse material sendo distribuído a quem de direito. Né? Os terrenos também. Nós vamos ter que ver a questão dos terrenos, porque realmente eu acho que já aquela fase de inscrição, a fase de seleção e a definição dos nomes, provavelmente na próxima sessão, né, o nosso líder já tem essa informação para trazer para a comunidade ficar sabendo da real situação da questão do loteamento dos lotes urbanizados. Que eu sei que ali o pessoal está fazendo. É um aterro, né? Vai bastante terra ainda, né, para deixar numa altura adequada para ser construída. Essa é uma infraestrutura que o município está fazendo. Eu sei que também a tubulação, está sendo colocada a tubulação para posteriormente ser dotada do calçamento. As obras de infraestrutura estão sendo feitas, a questão de colocação de esferas de água através, junto com a Corsan ali. Então, essa parte aí está acontecendo. Eu acho que seriam essas as minhas considerações, senhor presidente. E sendo assim, eu devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tenho tempo de 10 minutos para usar a tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Agradecer a presença da professora Daniela, como costumo de chamar, ao Amaral. O Amaral veio esclarecer aqui, achei muito bonitas as palavras do Amaral ali. Eu, época de guri, aí, gostava de jogar bola, chegava a matar aula para jogar bola. E como tu falou, quando a gente ia jogar para fora, a gente não dormia de noite ansioso, né? Então, assim, ó, eu participei da escolinha, que era do Saninho. Do Melinho e Saninho, do Abílio. E eu era bom no futebol, só era fome. Mas é muito boa. Tem meu apoio também aqui, Amaral, no que precisar aí, nessa parte aí também. Vamos ter que incentivar a gurizada no esporte aí. Falar também, recém me mandaram uma reclamação para mim, ó, Magno, eu gostaria de saber se tem fiscalização final de semana. Ontem estavam vendendo na rua. Então, assim, ó, o comércio na cidade já vem de arrasto. Então, a gente pede que o executivo cobre ali uma pessoa para fiscalizar o final de semana, né, para não deixar o comércio mal aí, porque tem muitos comércios aí que vem de arrasto, né. Lâmpadas na cidade, não ia nem falar de volta em lâmpadas na cidade, mas assim, ó, não adianta, a população cobra, ou é uma idade baixa até em cima, até um senhor hoje dentro, quase 90 anos, me cobrando das lâmpadas da cidade. Eu não sei o que o Getúlio cobrou aqui no beco da barragem, se foi ajeitado ou não. Aquele dia eu ia cobrar e aí, como tu falou, não, nem falei, Tá, se foi ajeitado, que dá acesso nos escalão ali, que entra do RUD ali, que dá acesso para lá, tá tudo sem luz ali. Lá para os lados do Renato Medeiro também tem umas partes lá que não tem lâmpada. Então, assim, ó, isso é o mínimo que eu acho que deve ser resolvida, essa parte das lâmpadas, né? Mas se tiver que cobrar toda a sessão, a gente vai cobrar. Estrada no Capão Grande. Isso aí não tem cabimento, tá? A gente que vai direto aí pro Capão Grande, isso é uma fiasqueira, não tem nenhum. E essas caçambas que tem, essas antigas aí paradas aí, não tem como dar uma manutenção nelas e botar rodar? Porque você vai para leilão, os caras compram, restauram ela e fica rodando, né? Então, eu acredito que vai estragar muito mais fácil essa caçambinha nova que veio do que uma velha dessa aí fosse reformar, na minha opinião. Mas aí, cada um tem o seu pensamento, né? A administração que pensa no que fazer. Tem a estrada que dá o acesso ao Pide Carlotto ali, ó. Não fui ver, recebi reclamação agora. Quando chove, só de jipe para entrar lá. E essa estrada faz horas que o pessoal vem reclamando aí. Então tem que dar assistência pro pessoal, tem que dar, né? A nossa que pertence a Santiago ali, ó, tá toda hora a patrola de Santiago patrolando. E os galhos na estrada ali estão toda hora roçando. E é município grande, né? A prefeitura é bem fácil controlar o município de Nova Esperança. Termina aqui no Piquiri, termina logo depois do Capão Grande. Aqui para baixo termina logo ali para baixo. Então é uma cidade pequena com duas patrolas, Tissi. Vão ter que ajeitar, não tem o que fazer. Que aí para do pessoal reclamar. E eles têm razão de estar reclamando, né? O Fabiano aí não tinha reclamado, ele quase se acidentou. Falou aqui, ó, né? A mãe, aquele dia que eu falei aqui, que foi o mal entendido, que falei, não foi bem no Capão Grande, mas a estrada é péssima. Então, temos que ajeitar isso aí, tia, não tem o que fazer. Quem depende dessas estradas aí tá louco. Eu tenho a lavagem ali, ó, e eu tô ganhando. Eu quanto a estrada pior pra mim ali, e eu tô ganhando dinheiro na lavagem. Mas a gente entende que não é assim que tem que resolver a coisa, né? Temos que dar manutenção nessas estradas, não adianta, tia. Temos que ajeitar mata-burro. Temos que ajeitar esses mata-burro. Foi feito um mata-burro aqui que dá acesso ao Odir ali. Não ficou bom. O pessoal reclama e a gente tem que cobrar. Então temos que. A gente não está aqui criticando a administração, a gente está tentando falar para melhorar, né? Então temos que ajeitar essa parte. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 03 de 25 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 3 de 25 de maio de 2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura promover a regularização ou a retirada de fiação inutilizada ou em desuso em vias públicas do município de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências tem como objetivo eliminar ou reduzir um problema sério que vem ocorrendo em nossa cidade, qual seja o abandono de fiação de empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, em postes, após realizarem reparos, trocas e substituições de fios. Ao andar pelas ruas de nosso município, não é incomum nos depararmos com fiação baixa ou mesmo caída nas calçadas, muitas vezes colocando em risco a segurança dos usuários das vias urbanas, pois, como leigos no assunto, não sabemos dos perigos que um fio caído pode representar. Por tal razão, apresento o presente projeto de lei, pois, conforme já aprovado em outros municípios de nossa região, o mesmo visa obrigar as empresas responsáveis pela fiação, seja elétrica, de internet, TV ou mesmo de telefonia fixa, para que as mesmas mantenham suas redes em perfeitas condições, removendo fiação excedente ou em desuso. Ainda nos termos do inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Portanto, é essencial destacar que o presente projeto de lei não se propõe a legislar sobre energia, visto que apenas estabelece obrigação acessória relacionada à ocupação de espaço urbano, cuja regulação é competência do município. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente, rogo pela aprovação ao projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada progressistas.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei de iniciativa número 03 baixou para estudos a comissão permanente única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 44, de 2 de junho de 2022.
Projeto de lei número 44, de 2 de junho de 2022. Altera a nomenclatura da Secretaria de Turismo, Esportes, Desenvolvimento Econômico e Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa alterar a nomenclatura da Secretaria de Turismo, Esportes, Desenvolvimento Econômico e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a qual passará a ter o nome de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer. Apresentamos a seguinte solicitação, tendo em vista que o desenvolvimento econômico engloba também o apoio às micro e pequenas empresas, e sendo assim, essas duas palavras possuem sentido redundante. Na parte em que se refere ao desenvolvimento econômico, define-se como desenvolvimento de todas as atividades propostas por essa secretaria e que geram renda, podendo ser esfera relacionada ao turismo ou atividades esportivas, as quais também pertencem à esfera do lazer, que não consta em sua nomenclatura. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 2 de junho de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 44 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 45, de 2 de junho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 45, de 2 de junho de 2022. Institui gratificação especial aos servidores que atuam no PIT, Programa de Integração Tributária de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa instituir gratificação aos servidores que atuarem na turma volante do município. A presente lei visa a implementação do Programa de Integração Tributária, PIT, conforme os termos de convênio firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, e com fundamento na Lei Estadual nº 12.868, de 18 de dezembro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 48.572, de 17 de novembro de 2011, e alterações. O objetivo da presente lei é tornar mais eficaz a efetiva fiscalização por parte do município junto ao comércio local, fiscalização de mercadorias em trânsito de caráter permanente, gratificando servidores que irão atuar fora de horário de expediente e quando necessário para o cumprimento de tal obrigação. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 2 de junho de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Esse projeto traz aí a regulamentação, né, tentando regulamentar aquilo que o vereador Magno nos reivindicou aí na sua manifestação, e que sem dúvida nenhuma é um anseio do comércio local. Então o Executivo está passo a passo executando esse trabalho. Agora tem que fazer essa parte aí de regulamentação para poder, então, repassar também, né, os valores, né, para o pessoal que vai trabalhar aí, né, fazendo aí, regularizando a situação do pessoal que vai formar essa patrulha para fiscalizar e para beneficiar o nosso comércio. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 45 baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize leitura do parecer da CPU número 43 e do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022.
Parecer número 43 ao projeto de lei número 23 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 2. Do voto do relator. Conforme acima descrito, o presente projeto de lei possui por finalidade alterar dispositivos legais do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público de nosso município, sendo que tais alterações decorrem de necessária readequação no atual plano de carreira dos professores em atenção às mudanças no decorrer dos últimos 5 anos, importante destacar que as alterações solicitadas foram elaboradas em parceria com os professores municipais. Diante de tais informações, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 7 de junho de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 7 de junho de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 7 de junho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 43 e o projeto número 23 em discussão. Coloco o parecer número 43 e o projeto número 23 em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 44 e do projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022.
Parecer número 44 ao projeto de lei número 40, de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo revogar os artigos 9º, 10 e 11 da lei número 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. 2. Do voto do relator. A revogação dos artigos de lei acima descritos se mostra importante em razão das alterações no plano de carreira dos professores de nosso município, objeto do projeto de lei número 23 de 2022, visando assim adequar uma norma à outra. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 7 de junho de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 7 de junho de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 7 de junho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 44 e projeto número 40 em discussão. Coloco o parecer número 44 e o projeto número 40 em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize leitura do parecer da CPU número 45 e do projeto de lei número 43 de 2 de junho de 2022.
Parecer número 45 ao projeto de lei número 43 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra importante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, a servidora efetiva titular do cargo encontra-se em laudo médico. Importante ressaltar que este profissional é indispensável para o regular desenvolvimento das atividades do Poder Executivo e Legislativo. No mais, a contratação obedecerá à ordem de classificação no concurso público número 1 de 2020. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 7 de junho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 7 de junho de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 43, de 2 de junho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 7 de junho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 45 e o projeto número 43 em discussão. Coloco o parecer número 45 e o projeto número 43 em votação. Quem concorda, permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, líder do PL, não vai fazer uso. Segundo, líder do PDT.
Senhor presidente, eu volto aqui só para fazer um comunicado aqui das cestas básicas. Eu também concordo, vocês já estão aí, tem que se entregar. Que na segunda-feira eu vou trazer o médico também, que o vereador pediu aquilo. Nós aprovemos outro dia aí, nós queremos 24 horas. Né? Aí vamos ver o porquê. Nós tentamos entrar em contato com o secretário e não conseguimos o telefone com ele aí. A estrada do Capão Grande, principalmente, a estrada a gente está fazendo um estúdio aí, porque ali foi visto, a estrada do Capão Grande, não adianta nós patrolar amanhã, depois da manhã marca chuva. Aí vai ficar pior do que está hoje. Então aí a gente sabe que tem que ir Cascaio. Até estava falando com o prefeito outro dia de hoje aquilo que o Carlinho falou para ti é verdade. Nós não temos caçamba, não adianta botar duas caçambas pequenas aí, três, para uma estrada sair. Então nós temos que se programar e contratar uma firma, alguma coisa aí, e quando dá uma pegada, começar nos trechos principal e devagarinho fazer toda ela. E temos outras estradas aqui no nosso município que está precisando de cascaio quase de ponta a ponta, né? Então a gente vai fazer isso aí e torcer que o tempo ajude, porque essa semana mesmo vocês viram aí. É. A gente ficou praticamente parado aí, até aqui na cidade, de fazer algum serviço, porque não consegue, né? Chovendo não se faz e a estrada precisa, tu vai mexer e fazer barro, né? E os terrenos, a mesma coisa, eu vou trazer aqui esclarecimento, porque, e vem que pé até porque a gente sabe, talvez falta algum detalhes que a gente não está sabendo, né? Então eu queria dizer para vocês que segunda-feira eu trago sobre isso aqui. Obrigado, e era isso que eu tinha para hoje.
Líder dos progressistas, não vai fazer uso. E nada mais havendo, havendo a tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022.